Dá-me um belo podcast que os craques quero ver. Dá-me passes entre linhas, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer.
Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Linhas. Ele tem 30 anos, portista de gema, com origens cabo-verdianas. Foi portador de um chapéu Volcom castanho.
Bons tempos.
Campeão nacional e com um francês e inglês invejável. Hoje connosco, o grande Ricardo Pereira.
Bem, maltinho. Aqui temos o nosso convidado.
E espanhol. Agora estou a arranhar no espanhol.
E espanhol.
Sempre muito bem apresentado pelo nosso Chico, mano. Sabes que esta voz de fundo, ele está um bocadinho ainda no anonimato, mas eu quero, porque também não quero.
Meteu lá aqui, à frente das câmaras.
Não quero muita gente aqui fora, depois também, estás a ver?
É para ser preto.
É isso mesmo. Bem, maltinha, temos aqui o meu grande amigo Nani.
Pão senhor é. Num restaurante em Lisboa. Não vou dizer o restaurante, porque tem que
não, sim, sim,
chegar à frente. Chegámos lá, ele tipo reconheceu-me e não sei o quê. Ele do nada diz Nani.
Eu, Nani? Mas não desmentiste.
Eu não desmenti, eu continuei fiel. Ah, sim, não sei o quê. Então como é que está a correr? Sim, está a correr bem, não sei o quê, não sei o que mais. E depois a Francisca virou-se. Ele chamou-te Nani. Eu sei.
a mim também era engraçado, confundi-me às vezes com o Grimaldo. Só que o Grimaldo eu depois tinha que fingir que sabia falar espanhol. Então eu desmentia logo. Mas, sabes, pá, não, é que tu aí dava. Agora a mim, assim não deu. Bem, maltinha, bem-vindo, Ri.
Muito obrigado.
Aqui connosco não há muitas formalidades, acho que já nos conhecemos há uns aninhos. Deixa-me só começar o episódio a agradecer a estes senhores, mais uma vez, o meu patrocinador oficial, a Betano. Dizer também que agora tenho um código com o meu nome, ou seja, qualquer pessoa que se inscreva,
moral,
começa logo com 10 euros. Número 10, sabes que eu pedi assim. começar com 10 euros para fazerem apostas, sempre com... Calma, malta, não é preciso apostar em um carro, uma casa, tudo muito
não
tranquilo.
Não mexer nas poupanças.
Isso mesmo, tudo muito tranquilo. Mas é isso, agradecer mais uma vez à Betano pelo grande apoio neste podcast. Bem, vamos começar. 2004. Não sei se te lembras do Euro 2004.
Uhum.
Foi aí que nos conhecemos.
Foi?
História bonita.
Mas é
ou seja,
10.
Isso assusta um Sim. bocadinho, estamos assim um bocadinho velhotes, mas... Mano, mas é, faz
cada vez melhores.
Já expliquei ao Chico, conheci-te num ano, não foi Chico, torneio da Almada, já te expliquei mais ou menos o que é que aconteceu. O nosso Ricardo Pereira, para quem não sabe, estava a ser disputado pelo Benfica e pelo Sporting.
Jogava numa errado, equipa com um nome curioso, que é o... equipa que ele jogava?
Fofó.
Clube de futebol Benfica, mais conhecido. Como
isso,
Fofó.
Isso, atenção. E foi muito engraçado que o nosso treinador, no final do torneio, disse, olha, o Ricardo está para vir
quem
para
que
a nossa...
Quem
era? O Pedro Gonçalves.
Ok.
Olha, o Ricardo está para vir para nós, mas o Benfica também o quer. Vão lá dar aquela graxa no final, sabem? Aquela graxa que se dá. E nós, é, ri, não sei o quê, para ver se ele
vinha. Todos cumprimentar. Eu estava a almoçar ou uma coisa assim.
Foi. Eu lembro que foi em Almada, foi naquele torneio ao pé do Cristo
Perto
Rei.
Perto do Cristo Rei, exatamente.
E foi aí que tu vieste para a nossa grande equipa, grande reforço, 2004. E era isso que eu queria começar. Nós conhecemos-nos mais ou menos com 10 anos no Sporting. Já te conheço, como eu disse, mais uma vez há muitos anos. Tu quando vens para o Sporting já era futebol 7 na mesma escolas.
Era futebol 7, já. Infantis.
Infantis? Já foi infantis? Uhum. Tu vieste? Pinamani. Ah, pois, tu tens 6 anos de Sporting, mas um a mais que eu.
Exatamente.
Eu
tu tens um antes, eu tenho um depois.
É isso mesmo. Também já disse ao Chico que eras dos gajos mais chatos nas viagens da academia, que nós quando íamos treinar à academia.
agora vou aproveitar, Ricardo, ele era daqueles assim bué chatos que pá, te fazia a cabeça no inferno.
Estás a ver o miúdo mais chato que pode haver? O Afonso era mais.
Ok.
Mano, isso para já é mentira, mas pronto, aqui vamos deixar, né? Esqueceste de uma coisa na apresentação, mas culpa minha.
Okay.
O melhor organizador de festas da geração 93, mano.
Ah, pois é.
Incríveis, tenho a dizer também.
Eu não te falaste-me disso.
Culpa da tua mãe também, que fazia festas incríveis.
Festas de aniversário?
Eu olho para trás e é assim, o que eu tenho mais saudades eram as festas do Rio, mano. Eram coisas, juntava sempre a malta, balões de água, cuecas na rua, dá grandes torneios.
Íamos para um parque
cuecas,
ali em Lisboa.
Passar a bola por baixo das pernas, não era?
Certo.
Não é prendas de cuecas.
Não, nada disso. E é engraçado, os tempos de Sporting, eu e tu, eu já falei nisto, nós defrontávamos-nos muito em treinos e etc, uhum. porque eu jogava na esquerda, outros tu na direita, e lembro-me passar ali numa altura dos sub-16, em que eu acho que é uma idade parva dos miúdos, não só quem joga futebol, e lembro-me de tipo várias picardias do género, tu davas-me uma, depois a seguir eu queria-te dar, com o Freitas igual, não sei se tu te lembras mais ou menos desses...
Eu lembrei-me disso quando tu falaste nisso, acho que foi no teu episódio,
sim.
que falaste sobre isso. E eu já nem me lembrava disso.
Não és rancoroso.
mas eu lembro-me... Depois de falares disso, eu disse, ok, yeah, se calhar é capaz. Mas eu lembro que havia mais picardias, era entre o pessoal da academia, os que viviam lá, e eu contra o Boia, lembras, quando fazíamos aqueles jogos. Isso era, dava sempre...
Oh, pai.
Costumávamos ganhar,
claro.
Normalmente.
Depois o João Mário mudou para a equipa da academia, desequilibrou um bocadinho as coisas. Opa, mas eu lembro de uma coisa no Sporting, e eu não sei se tu concordas, porque isto é a opinião de quem te via de fora. Houve uma altura, provavelmente sub-16, tu eras daqueles jogadores que para mim... sempre fez muita diferença, mas chegou ali uma parte que eu achava que tu nos treinos rebentavas completamente com a nossa equipa e depois nos jogos não conseguias ser o mesmo jogador. Tu nunca sentiste isso? Sempre...
Sei lá, é difícil. Difícil primeiro lembrar-me dos treinos, mas lembro-me disso. Acho que também pode ser assim, eu olho para trás e eu vejo um bocado... que se calhar na altura não acreditava tanto em mim. E isso poderá ter a ver com o que tu estás a dizer. Mas lá está, é uma coisa que eu...
Eu acho isso, sinceramente. Uhum. Do que eu te conheço e do que eu via, eu acho que a tua saída para a Naval... Eu acho que as nossas carreiras também se definem muito na altura que saímos da zona uhum. de conforto, do Sporting, de casa. E acho, sinceramente, que tu... passaste a fazer uma diferença gigante, acho mais isso que falaste, acreditas em ti, quando saíste para a Naval, que faz uma época incrível, mas no Sporting eu realmente sentia isto.
Uhum. E sim, mas é capaz. E que lá está, mesmo, eu acho que ainda há poucos dias falei isso com a Francisca, que a diferença que eu vejo, sei lá, há uns 5, 6 anos atrás, se calhar mais um bocado para antes, era a questão de acreditar mais em mim. Eu acho que isso faz muita diferença. As pessoas dizem que tens que acreditar em ti. Mas aquilo tem que mudar é dentro de ti, aquele chipzinho que dizeres, não, tipo, ok, eu sou bom, eu consigo, tipo, tenho qualidades para isto correr bem, para marcar, para defender, ou o que quer que seja. E eu acho que isso é o clique que faz a diferença e que sobes nível quando há esse clique. Sem dúvida.
Mas mais ainda por nós próprios, por muito tenhas um treinador
sim,
a dar confiança.
Sim, sim, sim. Tanto que eu às vezes, por exemplo, o meu treinador na Naval, o Mr. Miguel, que ainda hoje falo, ele sempre disse, pá, tens que acreditar mais em ti, tens que arriscar mais e tens que ir. Mas é aquelas coisas que tu ouves, mas ok, ele se calhar está a dizer isso, ou diz toda a gente, ou... mas era mesmo aquela coisa que... Depois agora andando para trás tu dizes, não, realmente tipo...
Não é um clichê, se nós não acreditarmos
em nós. Exatamente, sem dúvida. É em relação a tudo, é em relação a tudo. É. Eu depois acho que há muitas coisas que de certeza que também te vais te identificar que acontecessem na tua carreira ou na questão do futebol e depois tu levas isso para a vida. Há muitas coisas que são... Eu achava que o futebol era uma coisa completamente das pessoas normais, entre aspas. Mas é tudo. As pessoas também no trabalho, no dia-a-dia, têm que trabalhar, têm que querer melhorar e essas coisas. E depois só aos poucos é que vou começando a perceber que é exatamente a mesma coisa.
Eu agora percebo melhor.
E não é a mesma coisa?
Eu só acho que o futebol, em relação às outras pessoas, prepara-nos muito para o que aí vem. A nível de pressão,
uhum.
a nível de horários, a nível
sim,
de...
Sim, sim, sim,
eu
sim.
acho que nós saímos do futebol muito bem preparados para aquilo que é a vida normal uhum. e para começar outras profissões.
Tens que aprender as coisas mais cedo.
Também.
Tens responsabilidades mais cedo.
Abdicar de muita coisa.
Exatamente. Yeah. E ter um objetivo em mente. Porque depois para chegares lá acima tens que fazer muitos sacrifícios e essas coisas depois vão-te moldando também.
Olha, já falámos aqui da Naval, mas eu quero já passar para o Vitória, porque acho que é um dos clubes muito especiais para ti. Mais uma vez, podíamos ter jogado na mesma equipa, mas o Ricardo optou por ir para o Vitória de Guimarães, eu estava em Braga.
Yeah. Vitória Sport Clube, se faz favor.
Ah é, Vitória Sport Clube, pois eu disse Vitória de Guimarães, para, já sabes que a malta, uma pessoa diz Guimarães, e eu não posso mesmo, porque eu fui rival.
E acredito ainda, que...
E gosto muito da cidade de Guimarães.
A malta que joga lá fica formatado e...
Sim.
Tu não viste, a resposta é imediata.
Isto aqui foi... E teve sorte, não vá aqui um pontapé aqui para baixo. Tipo.
Nós jogámos algum Boa Vista, Vitória? Não.
Não.
Só Porto Boa
jogámos...
Vista.
Jogámos.
Vitória Braga na formação.
Vitória Braga. Yeah.
Depois tu deste aquele salto e aí achei, opá, fizeste uma segunda época, a primeira foi muito boa na Naval, mas a segunda época de Júniors, eu acho que tu estreaste na segunda época de Júniors pela equipa principal, uhum. Certo?
Yeah.
Pá, fizeste uma época fantástica e se não me engano, corrijo-me se estiver errado, Chico, também não sei, tu ganhas a Taça de Portugal logo no ano seguinte? Uhum. Ou não foi assim tão rápido?
Foi o primeiro ano de sénior, não foi no último ano de júnior, foi no primeiro de sénior.
2013, né?
Uhum.
Primeiro ano de sénior.
Época 12-13.
Conta-me como é que isso foi no Jamor.
Ui.
Gosto de te levar para essas boas recordações. Eu lembro-me bem.
Foi incrível. Eu lembro-me do Neno, um dia antes da final, estarmos a falar e ele dizer: vocês já vão ter noção do que é que estão a viver dois ou três dias depois disto acontecer. E o que é que acontece? Felizmente conseguimos ganhar. E tu dois, três dias depois olhas para trás, tipo, tens noção, tipo, onde é que chegaste, o que é que conseguiste, felizmente conseguimos ganhar. E a felicidade que tu vias nas pessoas naquele dia foi algo que, tipo, esquece. Depois, para as pessoas, para os adeptos, especialmente Vitória, foi o dia mais feliz da vida deles, para muitos deles. Foi a coisa que esperaram a vida toda. Foi... E tu perceberes nesse momento que tens... O que tu fazes ou tu alcanças de sucesso, a diferença que isso faz para as pessoas e para a vida das pessoas, e começas a perceber, tipo, isto aqui é mais que futebol, é gigante isto.
Até mais do que vocês próprios, não é? O jogador, sem como dúvida. É óbvio, tinhas a ambição de conquistar títulos e etc. Mas tu percebes a importância que isto tem para as pessoas, para aquela região, para o clube.
E depois, meu primeiro ano de sénior, chegas, ganhas a taça, marcas o golo da vitória, tu ficas assim, será que isto vai ser todos os anos assim? E que se calhar, como não tens tanta experiência, nem vives tanto o momento,
uhum.
Porque não sabes se aquilo é normal, porque tens alguns jogadores experientes, que sei lá, o Inal Olimpo, o Alex, o Douglas, que estão numa época, são mais experientes, estão numa época mais avançada da carreira, e aquilo, eles sabem quão difícil é chegar ali, e se calhar têm uma noção diferente da nossa. E eu agora, olhando para trás, percebo isso.
Deixa-me dizer-te só que, para mim, um dos anos mais difíceis da minha carreira foi o primeiro ano de sénior. E estou-te aqui a ouvir e a pensar, ele era primeiro ano de sénior. Ou seja, gabo-te essa a coragem que tu tinhas, a maturidade, porque acho que não é fácil. Tu chegas de um patamar em que só jogas contra jogadores da tua idade,
uhum.
De repente estás a jogar e tu, no nível mais alto do nosso campeonato...
Foi uma coisa muito, mudança rápida.
Eu acho que tu sempre lidaste muito bem com a pressão também. Foste uma pessoa que se calhar aguentava bem, pelo menos transparecias, uhum. Isso. Mas estás nesse nível, como tu chegaste logo ao futebol português, acho que já tinhas de ter uma maturidade muito grande. Acho que hoje os jovens estão, tu vês, melhores preparados que nós na altura,
uhum.
Mas tu mostras que se fosse hoje em dia era igual.
Espero bem que sim. Não, imagina, eu lembro-me quando comecei a treinar com os séniores. Primeira vez, isto aqui não tem nada a ver, tipo a qualidade. Eu lembro nos meinhos, eu ia aos meinhos na equipa principal, está sempre no meio. Eu tinha.
Até quando não falhavas.
Ui, vai miúdo. Já, yeah, fácil. Imagina, João Alves, João Paulo, tinhas o Nuno Assis, tinhas o Pedro Mendes, tipo, eles não iam ao meio. Esquece, tipo, tu vias ali, eles vinham, tu já há meio coisa. Não tens aquela... Hoje em dia, se calhar, eu vejo os miúdos que vêm à equipa principal, eu já percebo a diferença. Porque a bola vem, tu esperas que ele, ao último momento, é que decides. E era o que eles faziam. E nós, na altura, sem muita experiência, era mais a bola vem... Para o meio.
Parece meio. Que eu
e depois começas a notar a diferença. Epá, eu notava claramente, porque eu costumava... Na minha primeira época de Vitória, eu treinava com os júniores. Não. Para o final da época treinava com os séniores e jogava com os júniores. De vez em quando treinava com os júniores. Pai, não estava. Posses de bola era completamente diferente, o nível. Depois começas a estar, pouco a pouco vais-te habituando ao nível, a como é que são as coisas, à dificuldade.
A querer-te impor lá também.
Exatamente. Pai, felizmente tive a sorte do Rio Vitória também, em termos de adaptação, ajudou. Depois na época seguinte, foi uma época de muitas mudanças no Vitória, em que eles não tinham muitas possibilidades financeiras, foi muita gente nova, veio o André, que veio do Varzim, o Paulo Oliveira, o Tiago Rodrigues, miúdos que estavam na formação, e que passaram logo para a equipa principal, e aquilo juntou-se a um grupo um bocado de experiência, jogadores que estavam a dar os primeiros passos, e confesso que foi um cenário que também
ajudou
um bocado à situação, porque não é só tu, não houve ali, há outras pessoas que estão ali a crescer, um treinador que dá confiança aos jogadores mais jovens, e foi um bocado as condições que fizeram com que, pronto, que fosse um bocadinho mais fácil.
Essa adaptação.
Essa adaptação, sem dúvida.
Engraçado, Chico, já é outro episódio que tivemos anteriormente, falou-se deste nome, Rui Vitória. Concordas que, tal como o David Simão disse, que é um jogador...
Um treinador.
Um
também nervoso. Foi jogador, acho eu.
Acho que dar essa moral. Ele não sabe, mas
tu
eu sei.
Eu
agora estudo muitas pessoas. Que foi um treinador que... O David disse que na altura dele não era tão normal os treinadores apostarem nos jovens, e eu concordo.
Ele apanhou onde? No Fátima?
No Fátima, e levou depois para o Passos.
Ok.
E no teu caso, tu apanhaste no Vitória, mas concordas com ele que era um treinador que gostava muito de trabalhar com jovens e ajudá-los a crescer?
Sem dúvida. Aí eu lembro-me de os primeiros jogos ali, ele dizia, olha, pá, faz o que tu fazes nos treinos, tipo, se tiveres que ir para cima, vai para cima. E tu ouves aquele do treinador e dizes, ok, tipo, ele diz para eu jogar sem stress, para fazer o que eu sei. Para não fazer nada de novo, só fazer uma continuação do que eu tenho feito, isso dá-te alguma, ok? Tipo, estou mais relaxado, posso errar, ou se errar não há problema, ou dá-me aquela confiança para fazer as coisas bem, isso faz a diferença, principalmente nessa altura tão crucial.
Apanhar as pessoas certas na altura certa.
Sem dúvida.
Eu acredito muito nisso.
Eu também. Eu acho que tive um bocado de sorte por estas condições que eu te disse, de ter estado no Vitória, na altura que infelizmente ou felizmente eles tinham algumas dificuldades financeiras, que se calhar fez eu se calhar ter lançado mais cedo, e para mim foi um bocado benéfico em relação a isso. Eu acho que se não fosse assim teria chegado, eu acho que sim, mas teria sido se calhar mais complicado, ou teria se calhar levado um bocadinho mais de tempo.
Tens uma ascensão rápida para o Porto logo a seguir, lembro que acho que foste com o Tiago na altura, o Tiago Rodrigues, ambos do Vitória. É engraçado porque nós tivemos 6 anos do Sporting, e eu acho que isto não há problema em dizer, e eu conheci-te e eras portista com 10 anos, e depois acabas por assinar pelo teu clube do coração, não é? Porque acabaste nunca, ou havia jogadores que ainda mudavam de clube, mas tu sempre te mantiveste fiel, e acabas também, não quero ir já à parte em que és campeão nacional do Porto, porque acho que essa foi a parte muito boa, tens aquele período de adaptação que depois até tens que ser emprestado, e era isso que eu te queria perguntar, se foi difícil tu também chegares assim a um grande e impor-te logo, como gostarias, ou se achas que houve aí outro tipo de coisas que afetaram com que tu não te impusesses logo.
Não, imagina, chegas ao Porto, campeão nacional... Acho que tinha sido 2 anos seguidos, acho eu, para não dizer mais.
Chico, 2 anos seguidos, Porto campeão nacional, quando ele chegou.
Sei que foi Vitor Pereira, acho que 2 anos seguidos, acho eu.
Vitor Pereira...
Mas eu cheguei e já não estava
Vitor Pereira. Tu chegaste, não era o Vitor, era o Paulo Fonseca.
Não, mas no ano que eu chego é o ano que o Vitor sai e chega o Paulo Fonseca.
Transição, seja Paulo Fonseca.
Então chegas ali ao Porto, sei lá, há um ano estavas, um ano e pouco estavas a estrear na primeira liga. Passado um ano e pouco estás no Porto, no teu clube de coração. Chegas, tens o Lucho González, o Elton, tens o Otamendi, tens, sei lá, o Fernando, Jackson Martínez. Ui, eu estou ao lado deles, estou ao mesmo nível. Então há aquela coisa, ok, tipo, mantém-te calmo. Tipo, eu sou igual a eles, percebes? Mas por dentro... Oh.
Eu entendo bem.
O Danilo, o Alexandre, ui.
Quaresma, tantos. Não sei se já te sei.
Quaresma depois chegou mais tarde. Ele chegou em janeiro, se não me engano. Mas sim, depois mais tarde. Depois chegas, foi. Isto aqui é... Pois notas, qualidade...
A viver um sonho, basicamente.
Exatamente, a viver um sonho, a qualidade era superior. Eu tinha noção que não ia chegar e não ia jogar. Eu achava que, ok, vou voltar para o meu espaço, ter as minhas oportunidades, mas ia ser complicado. E a primeira época eu acho que foi positivo, olhando para trás, em que joguei, sei lá, 15 jogos, uma coisa assim, fui entrando, joguei aqui e ali... depois fiz alguns jogos na equipa B também, que eu não me importava de manter o nível e jogando e estar mais preparado para caso fosse chamado para a equipa principal, mas alguns momentos mais complicados por não ser convocado ou assim, mas lá está, não foi nada que fosse completamente novo ou que eu não estivesse à espera. Depois há a transição para o ano seguinte, em que nessa época, voltando atrás um bocadinho, Há mudança de treinador, o Alfonso que é despedido.
Portanto,
que as coisas não estão a correr muito bem.
Errei.
Foi o Luís Castro, a meio da época.
Falhei.
Yeah.
Peço desculpa, em cima é da minha empresa. Desculpe-me isso.
E o Luís Castro estava na equipa B.
Gosto muito dessa.
É, 5 estrelas como treinador, como pessoa. Depois vem da equipa B, isto aqui, tipo, acabei por jogar mais até depois quando ele entra. Ao início não, os primeiros 5, 6 jogos que ele chegou não joguei. Mas depois houve alturas que comecei a jogar aqui, depois comecei a jogar a lateral algumas vezes, depois no Porto, quando eu chego, começo a treinar a lateral, porque não havia tantos laterais. Então às vezes ia treinando a lateral, jogava a extremo. E depois para o final da época até há uma sequência até de 5 ou 6 jogos em que jogo no final. Então, ok, a época acabou bem, acabei até a jogar mais do que ao início. A segunda época vai ser melhorar. É para jogar mais. Ah, está, chega o Lopetegui, um treinador novo. Ok, que seja... O plantel, eles também reforçam-se bem. Ok, mas... Ok, vou ter o meu espaço. E não acontece. Não jogo tanto. Deixo-me sentir importante. Houve uma altura que tínhamos, sei lá, 30 jogadores, um bocadinho menos, se calhar. Mas às vezes fazíamos 11 contra 11, ou sim, em certos exercícios que eram só preciso 11, havia sempre 5, 6 que ficavam de fora. E eram normalmente os mesmos, e eu era um deles. Então às vezes eles estavam a dizer as equipas, eu já ia para o lado. Então começas a perder um bocado de... Pô, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, deixas de sentir um bocado de jogador de futebol. E esse momento foi, acho que foi mais difícil para mim...
No Porto?
No Porto. No Porto foi... Às vezes ia, sei lá, eu lembro de uma vez ir para o treino e o Elton, então, estás bem, não sei o quê, parece assim um bocado em baixo, assim, e eu, sim, está tudo bem. Mas, tipo, é difícil, tu sabes, já há certos momentos que não jogas, trabalhas, mas sabes que, pá, por mais que eu faça aqui, não vou ter muitas oportunidades. Depois acaba por chegar ao final da época e eu, pá, acho que gostava de sair, acho que gostava de ser emprestado. Senti importante outra vez de jogar regularmente, porque eu achava que isso não ia acontecer. Depois, entretanto, o Danilo, que era o defesa de direito, que eu depois acabei por quase me fixar mais como defesa de direito, mas também jogava a extremo de vez em quando. Sai o Danilo, ok, pode ser. E depois chega o Maxi Pereira. Eu pensei, fiz as contas, eu disse, não vai dar para mim, não vai dar para mim. E depois fui eu que tomei a iniciativa de falar com o empresário para, pá, olha, gostava de ser emprestado. E a primeira resposta que eles me dão é, ah, o treinador conta contigo, és um jogador importante para ele, e quer que fiques. E eu olho, pronto, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada.
Por um lado é bom, por outro.
Por um lado é bom, mas eu não, sinceramente não acreditava muito. Era mais a questão de, ok, eu percebo que ele precisa de algumas opções válidas, neste momento podendo jogar a lateral, ao extremo, ou à direita ou à esquerda.
Okay, isso é sempre importante.
Dá jeito, mas eu sabia que, pá, dificilmente vou calçar aqui. E depois, dois ou três dias antes de fechar o mercado, eles dizem, olha, se conseguirmos fechar aqui uma contratação, abrimos espaço para poder sair. Eu, ok, tipo... Tanto que eu, nesse fim de semana, vou a Lisboa a visitar a minha família e depois me apresentar o Gui, que me olha, a melhor vista para cima, porque pode ser que seja feito as coisas. E havia o Nice, que já foi o único clube na altura interessado, que já tinha falado durante as férias, que estavam interessados em que eu fosse para lá. Mas depois, para o Porto, não queria que eu saísse à partida. Pronto, morreu ali um bocadinho. Depois começa a reacender a chama de se calhar sair. Entretanto, o Porto consegue contratar, era o Layún, Miguel Layún. Eles disseram, okay.
Jogava na esquerda e na direita?
Sim, lateral. E depois, pronto, aconteceu assim, foi assim muito rápido essa mudança para Nice.
É engraçado, estava-te a ouvir falar e parecia que, até me estava a arrepiar um bocadinho, estava a lembrar-me dos meus tempos em Rennes, em que venho de uma época boa vista, e tu igual, vens de uma época bem. E depois vens com expectativas altas, etc., ganhas o teu espaço e de repente começas-te a sentir um bocadinho de parte. Yeah. E a frustração e a desmotivação que ganhamos nessa altura é difícil. Aí estava-te a ouvir falar disso e estava a reviver um bocadinho o que foi.
Yeah.
Só que aqui há uma grande diferença. Tu acabas por fazer uma escolha muito certa em ir para a França. Eu escolhi errado. E isso tem importância. Mas gostava de, ainda bem que falaste, de ir para a França, porque também estivemos em França nas mesmas alturas. Eu estive no teu segundo ano, se não me engano, não é? Já tinha estado lá um ano antes.
Eu cheguei em 2015.
Eu cheguei em 2016. Engraçado que eu fui ver e nunca jogámos um contra o outro. Eu lembro-me de ver o jogo em casa, contigo, eu fui a Nice ver esse jogo. Vi, e tu também estavas de fora, não sei o que é que tinha acontecido, jogaste muito e no jogo lá também não foste, não sei se estavas lesionado ou não, eu não contava para a tua bola, não é? Então, mas tu, eu acho que, não sei, eu estavas com medo de ir a Rennes, estava frio e não te apetecia.
Por acaso não me lembro, mas poderia estar lesionado na altura.
Pois, mas fizeste duas épocas fantásticas.
Foi muito bom para mim.
E eu acho, lá está, tu falaste nisso, tu foste ganhar mais paixão, foste sentir importante, fizeste diferença numa liga francesa que também é muito forte. Eu considero-me um bocadinho superior à portuguesa, sou-te sincero.
Concordo.
Em tudo. E voltas para um Porto, mas esse empréstimo foi fundamental para ti.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que fez toda a diferença, porque a partir dali eu fui, que entretanto começo logo a jogar. E começa a jogar à esquerda. Começa a jogar à esquerda, que o defesa esquerda estava lesionado. Na altura estava a jogar um miúdo da formação.
Eu lembro.
E começa a jogar à esquerda, as coisas começam a correr bem. Depois começas a ok. Está a sentir jogador outra vez. Começas a jogar.
Confiança.
Confiança, a equipa a jogar bem.
Estiveram em terceiro, vocês, não foi? Muito tempo. Ou em primeiro?
Isso foi segundo ano. Segundo ano.
No meu ano.
Sim, exatamente.
Tu fazes 27 jogos na primeira temporada e 30 jogos na segunda, são números interessantes.
Sim,
comparado. 57 jogos nem em duas temporadas.
Exatamente, exatamente. Então, vais do Porto, em que jogas pouco.
Gostei da observação. 0-0.
Está a obrigado. Está a melhorar agora. Está a melhorar.
Obrigado, 0-0.
E então, pronto, começas a jogar, a ganhar confiança, estás numa liga mais difícil e estás a jogar bem e as pessoas estão-te a ver e estão a elogiar e assim, tu a confiança começa a fazer a diferença e pá, foi a melhor coisa que eu fiz e a melhor coisa que me aconteceu na carreira foi ter saído para Nice.
Até porque depois voltas ao Porto.
Mas já que um episódio, acho que nunca falei disto, houve a possibilidade de voltar ao Porto entre essas épocas.
Ou seja, da primeira foi boa?
Da primeira, sim.
E tu tiveste a opção de continuar?
Não, eu tive duas épocas de empréstimo.
Certo.
Logo.
Mas estás a dizer que houve a possibilidade de voltar?
O Porto mostrou interesse em que eu voltasse ao fim da primeira época.
Ok.
Que eles depois mudaram de treinador, veio o Nuno Espírito Santo.
Uhum.
Portanto, eu cheguei a...
Chegaste a trabalhar com o Nuno, não?
Não. Mas cheguei a ter uma reunião com ele. Pronto, é que ele disse, pá, gostava que fizesse parte do meu plantel. Pronto, acompanhei um bocado o que estás a fazer e não sei o quê, não sei o que mais. Mas, lá está, tinha o... Ainda estava o Maxi e eu pensei assim, ok, é bom este interesse, este tão atento.
Estou a fazer bem o meu trabalho.
Estou a fazer bem o meu trabalho. Querem que eu venha, mas... Para isto acontecer, eu tenho que ir a Nice, ao clube que me procurou quando eu não estava a jogar, e dizer, olha, eu não quero continuar aqui, eu quero voltar para o Porto. Porque não havia nenhum acordo, o Porto não tinha, não podia fazer isso unilateralmente. Tinha que haver um acordo nisso. E eu, depois de ponderar, eu disse, pá, não... As coisas estão a correr bem, tenho mais um ano, não tenho a certeza. Quando eu tive a conversa com o Nuno, fomos muito diretos, e eu disse, olha, claro que não quero que me prometas que eu vou jogar, que eu sei que isto não pode acontecer e não serve de absolutamente nada.
Sim.
Mas, pá, ficámos assim meio... Eu disse, olha, eu quero continuar a jogar, vou pensar sobre isso, mas depois de pensar e um bocado sobre isso, eu disse, não quero... Não vou voltar a Nice e dizer, olha, vocês ajudaram o ano passado, eu agora não quero... E quero voltar para o Porto. E lá está, olhando para trás, foi mas felizmente uma opção acertada, porque a segunda época ainda me correu melhor em termos de equipa, ainda fomos melhor lá, como disseste, em primeiro, se não me engano, fomos campeões de inverno, como se diz. Quando chegámos a dezembro, já estávamos em primeiro, conseguimos o apuramento para a Champions, se não me engano, no segundo ano. No primeiro ano, quando conseguimos para a Liga Europa. E no segundo para a Champions, pá, e as coisas correram super bem no segundo ano, ainda melhor.
Deixa-me só dizer uma... Não foi o... Tu jogaste com o Balotelli?
Exatamente, na segunda época.
Não foi esse que ele vos ofereceu um relógio ou uma coisa assim meio estranha? Eu lembrava-me de uma história
sim,
dele
sim.
Assim meio...
Sim, ele... porque ele quando chegou...
Ofereceu presentes?
Sabes, ou... sabes quando chegas, normalmente tens de cantar. E ele chegou, ei, eu não vou cantar, vocês telemóveis, filmar e não sei o quê. Não, eu não canto. Depois o quê? Vais dizer, ok, a bola até olha, vai, canta. Não,
Sujeito a levar
o mais grande maluco da cabeça.
Mas por mim foi uma boa surpresa. Foi surpresa como pessoa. Eu gostei. Não é aquilo que eles pintam dele. E então ele chegou, por causa de não ter cantado, ele chegou com um saco que deu uma t-shirt e um chapéu a cada jogador. Tipo, foi um gesto, mas ficou bem. E que mostra um bocado. Eu acho que ele tinha bom coração. Acho que ele tem bom coração.
Olha, deixa-me só voltar à parte de trás, que agora lembrei-me do Balotelli. Mas tu falaste de uma... Eu sou, como tu sabes, sou um admirador das tuas qualidades. Digo-te algumas vezes. Mas eu estava-me a tentar meter no teu lugar. No meu caso, ter o Sporting a pedir-me para voltar e eu estando a correr bem fora, admiro-te muito, porque eu possivelmente quereria voltar a todo o custo, porque lá está, tenho esse amor e paixão. Mas ao mesmo tempo falas de uma coisa que para mim faz todo sentido no futebol, que é também sermos gratos, e tu pensaste aí, não, este clube, estas pessoas merecem o meu respeito e a minha gratidão porque apostaram em mim, voltaram-me a puxar para cima, e acho que não é qualquer pessoa que faria isso que tu fizeste, porque há aquela tentação grande de voltares a Portugal.
Imagina, tu mal ouves aquilo, tu ficas... Mas depois, imagina, foi aquela coisa, vamos dormir sobre o assunto, foi, pensei, não sei o quê, isto e aquilo, se calhar não...
Mas acaba por ser uma decisão muito boa.
Sim, sem dúvida.
E admiro-te nesse sentido, porque eu acho que não seria fácil no meu caso, porque sou uma pessoa mais emotiva, mas acho que fizeste uma escolha certa, porque tiveste épocas fantásticas no Nice e acho que voltaste a ser o Ricardo do Vitória, e aquele Ricardo que serias a seguir no Porto. És campeão nacional, voltas em 2017-2018.
Uhum.
Visto o sotaque, se tivesse Lisboa era 18, aqui já digo 18, já estou a melhorar. E agora disseste-me, corrigiste bem, tiveste 4 treinadores no Porto, Paulo Fonseca.
Sotaque.
2017-2018, voltas de França. Trabalhar com Sérgio Conceição, um treinador que eu acredito que seja bastante exigente e diferente dos que tinhas tido.
Não.
Não? Essa época foi das épocas mais felizes da tua carreira, assim, olhando para trás?
Sim, acho que sim. Sim, foi, por um lado foi bom. Houve a possibilidade de sair
mesmo antes de começar a época.
Mas depois o Sérgio é apresentado. Ele chega, vinha do campeonato francês, tinha noção do que eu estava a fazer. O que é que tu fiques aqui?
Ganhaste ao Nantes?
Mas eu acho que não joguei contra ele, porque ele chegou mais tarde ao Nantes.
Mas eu ouvi aos três.
Mas não tenho a certeza. Mas pronto, estava lá, acompanhava o campeonato. Ele chega, tipo, não diretamente, mas o que eu soube foi, pronto, que ele queria contar comigo e queria que eu ficasse e que potencialmente podia ser um jogador importante. E uma parte de mim, tipo, ok, estive fora 2 anos, as coisas correram muito bem, mas ainda não tive sucesso
em Portugal,
no Porto,
certo,
Portugal, então, e nem toda a gente, principalmente adeptos do Porto, vem o campeonato francês, então, e aquela coisa dentro de mim, tipo, tenho que mostrar o que é que andei a fazer lá fora e mostrar que tenho qualidade para jogar no Porto e assim. Pronto, felizmente depois comecei a jogar com o Sérgio, pá, e as coisas correram bem. Naquele ano que foi, que não éramos favoritos a lado nenhum, aquele ano também, ou contratámos um jogador, foi o Vanã, guarda-redes. Então havia muitos jogadores que tinham estado emprestados, o Marega, eu, o Abubakar acho que tinha estado emprestado no ano anterior, não tenho a certeza. Mas pronto, em termos de plantel, ninguém dava nada por nós. Pronto, e as coisas correram, pronto, como sabes, muito bem. E foi uma época... Foi aquilo que parecia uma...
Um jogo difícil no Bessa.
Muito difícil, muito difícil. Mas foi uma época que no final, lembro-me que nós festejámos para aí 3 vezes. Porque foi... Íamos jogar à Madeira. Contra o Marítimo, e o Benfica jogava no dia anterior contra o Tondela. Lembras-te desse dia?
Tenho alguma vaga ideia. Eu ia dizer Madeira, dá-me sempre manhã que ir jogar ao Madeira.
Porque
sempre
é
bom tempo. E bom tempo, sim, a comida boa, chegava lá, parecia que estava de férias.
Ai, nunca gostei.
E depois às vezes jogar no Nacional que vais lá para a altitude.
Não, assim. Esquece. Eu sempre que pude dava migué para não ir à Madeira.
E então, estamos nós. Nós jogámos no dia a seguir com o Marítimo e fica jogava. Mas vais-te lembrar porque lembras-te que ouvei a música. A música Ontem à noite contra o Tondela.
Ah, já sei.
Ao pente. Então.
Ah, pois vocês acabaram com a possibilidade
de pente, yeah. Eu lembro-me do Sérgio dizer: este campeonato vai ter uma importância maior do que vocês acham. E eu na altura não percebi muito bem, mas era por causa dessa questão. E então, nós jogamos contra o Marítimo de a seguir, o Benfica joga contra o Tondela em casa e o Benfica, estamos nós a jantar, o Benfica está a perder. O Benfica perde esse jogo. Nós ganhando no dia a seguir ficávamos a um ponto de ser campeões. O Benfica perde e nós, tipo, amanhã o Marítimo é sempre complicado jogar lá. Temos muito. Que, tipo, pá, bora, temos que se ganhamos, tipo, fica praticamente arrumado. Depois jogamos no dia a seguir, ganhamos. Tipo, festa no campo, mas nada assim demais. Depois no avião, festa, tipo, o pessoal contente a cantar músicas e não sei o quê, mas tudo pela calada, percebes?
E bem, é assim
depois
que
nós chegamos ao aeroporto do Porto. Aquele cheio. Bué de adeptos. Parecia que já tínhamos ganho o campeonato. Eu lembro-me de tu no Porto sais cá em baixo. Eu lembro-me de passar no meio das pessoas, olhar para cima, depois aquilo tens as partidas. E ver pessoas lá em cima, olhar cá para baixo. Tipo, porque aquilo estava tão cheio que as pessoas tiveram que ir lá para cima. Eu lembro-me das vezes a seguir que passei no aeroporto. Eu sempre que saí olhava para cima porque tipo, relembrava-me daquele momento. E pô, é da gente, eu lembro que eu fui isto para sair das partidas até lá fora ao autocarro, que 100 metros.
Sim.
Nós fomos todos tipo assim no meio de pessoas e as pessoas a agarrar-nos e vamos ser campeões e não sei o quê. E nós tipo,
está quase.
Por um lado contentes, mas tipo, ok, calma que ainda não está feito. Eu lembro, eu cheguei ao autocarro, tipo, nós chegámos todos suados. Oh, por tipo, passar no meio das pessoas e aqui e ali, tipo, seguranças meicanas. E depois, na semana a seguir, nós jogamos em casa com Feirense, se não me engano. Pronto, não sei se foi Feirense, mas tínhamos jogo em casa. E no dia anterior havia Sporting Benfica.
Quem ganhou?
Basicamente, empataram. Basicamente, se o Benfica não ganha, nós somos campeões. Então nós estamos a ver o jogo todos juntos no hotel, em estágio.
Torces pelo Sporting.
Claro. Há empate. Há empate, nós somos campeões. Festa. O pessoal todo vem para o hotel, tanto foi quando o hotel quase pegou fogo. Quase não, pegou fogo.
Literalmente.
Yeah, yeah. Tanto tivemos mudado de hotel e tudo, à meia da noite. Depois jogo no dia a seguir, ganhamos. Festa outra vez. Lá no Cogumelo, ali no sítio em que veio o pé de adeptos. Depois passado para aí duas, três semanas foi o final do campeonato. Jogo em Guimarães, depois é o dia que vamos para o Guiados. Basicamente nós tivemos para aí três festas diferentes. Então foi aquilo, foi foi muitas alegrias seguidas, estás a ver? Depois seres campeão nacional. Exatamente. Seres campeão nacional e eu tipo olhando para trás, pá, vim para o Porto, cheguei, fui campeão, tipo passado 4 anos.
Melhor impossível.
Yeah, melhor impossível. Aquele êxtase de muita festa. Foi um momento, foi top.
Olha, falaste aqui de uma coisa e perfeito para irmos para... Vou ter um joguinho para ti, que é o nosso fantástico Quick Fire. Curtiste a buzina?
Foi muito boa.
Sim, é. Mas olha, vou-me dar uma pergunta, porque gostei... Estava a ouvir a conversa e veio-me aqui uma pergunta.
Esta é tal cena que eu supostamente ia saber, mas ainda não vi os outros episódios, não sei, é isto?
É isto mesmo. Não, e no meu não havia isso, por isso é que pois. Fico muito feliz que tu não tens ainda.
Vai estar sobre alguma pressão, mas acho que para ti vai ser.
São outras dinâmicas.
Isso é fácil.
Bem,
são também chute de bola.
Estás preparado? 10 perguntas.
Tem que dizer uma ou outra.
Uma ou outra. Sérgio Conceição ou Claude Puel?
Gosto. Sérgio Conceição, acho. Sim. Acho que sim.
Ben Arfa ou Ricardo Quaresma? Magic.
Ah!
Não há passo.
É muito complicada esta.
É um. É equipa de rua, tens de escolher um para a tua equipe.
Ei!
Eu gosto destas.
Esta é esta puxada.
Foi entre linhas esta.
Fui.
Coisa linda.
E aquela que está fechadinho e aquele passo entra tipo ninguém vê. Ben Arfa Quaresma.
É vez o que não leva a mal. São os dois craques.
Yeah.
Acho que vou dizer Quaresma. Acho.
Vai que o Ben Arfa está mais longe.
Está mais longe, já.
Yeah. Aquele para vir aqui.
Pode estar aqui perto.
Lateral ou extremo? Me digas, são todas difíceis.
Não, lateral. Lateral. Agora sim, se me perguntasse há 7 anos atrás, 6, se calhar já duvidava.
Max Verstappen ou Lewis Hamilton?
Recebi um olhar agora. Hamilton, acho que sim.
Estou a gostar muito deste quick fire, atenção.
Bom, isto está muito forte.
Estádio do Dragão ou Dom Afonso Henriques? Não, vou mudar esta, mano. Era esta que eu queria mudar.
Já agora, agora ele vai ter que responder a esta também.
Não, são 11. Olha, ele quer me queimar.
Ganhar a Taça de Portugal pelo Vitória ou ter sido campeão pelo Porto? Estava aqui a ouvir-te falar e achei que era...
Isso é muito complicado. E vou explicar porquê. Porque o Vitória ganhou uma taça. Em toda a sua história. Fui eu que marquei o segundo gol. Porto, campeonato é mais importante. É uma coisa a longo termo. Foi o meu primeiro campeonato. Dá para trocar para a outra?
A outra era melhor. Tens essa possibilidade. Dom Afonso, ambiente do Dom Afonso ou do Estádio Dragão?
Também não é fácil.
Também foi... Não sei, mano.
Evoca a quinta emenda.
Yeah. Queres passar? Posso dar?
Não, são as duas. Okay. Pá, não dá para escolher.
Não dá, é aquela.
É, tem as duas muito significado.
PS5 ou Netflix?
Ah, PS5.
Gosto.
É, PS5.
Nice ou Guimarães?
Guimarães.
Porsche ou Aston Martin? Esta chegou-me a
eu deduzi logo a que isto tinha que ser inside information. Acho que é Aston Martin. Acho que sim.
Gosto, tem classe. Jantar com a família ou sair com amigos?
Jantar com a família.
Não, mas os amigos eu não disse que eu estava nesse, mas
claro, e não disseste onde é que era.
Não,
sem visa.
Ah? Francês ou inglês? Achei-te uma fácil para o fim.
Qual é que eu prefiro? Acho que vou dizer inglês, mas francês também. Acho que fui falar inglês, mas francês é mais divertido de falar. Mais Très parecido
bien.
Com o português.
Très bien. Quero aplausos para este quickfire, mano. Dá-me aí uns aplausos.
Eu também posso dar?
Pô, muito bem.
Pois foi, aplausos também para as perguntas.
Mano, tive alguma ajuda, mas foi o quickfire que eu mais gostei. Deu para soar um bocadinho. É bom.
Muito bem.
Olha, aproveitamos esta viagem para ir até a Inglaterra. Que eu por acaso ainda não fui tão em falta, mas...
Já te convidei várias vezes.
6 anos de Inglaterra. Já viste? Os mesmos que tivemos de Sporting. Custaste 20 milhões ao clube inglês, se não me engano. Porra, és caro. Mas eu acho que valias mais. Se fosse hoje, tinha sido bem mais. Quanto é que acham que o Ricardo Pereira teria mais objetivos hoje em dia? Tinhas que idade?
25.
Vou lançar isto para os meus ouvintes. Quanto é que o Ricardo gostaria?
Escrevam aí nos comentários.
Em 2024. 20 milhões, isso é dado. Isso era uma perna hoje, ou um pé.
Hoje
também não fiques, mas...
Vou sair daqui assim.
Mas, olha, 6 anos de Inglaterra. Um clube também que te diz muito, não é? Tiveste já momentos muito bons lá, outros não tão bons. E se calhar, além de ter estreado na Premier League, para mim é a melhor liga do mundo. Acho que concordas.
Uhum.
Tiveste algumas lesões graves. Também nos últimos anos, e queria, se calhar até antes de falarmos das coisas boas, porque prefiro falar das coisas mais boas assim, as coisas melhores para o fim, tiveste uma ruptura de ligamentos no joelho, uma ruptura do tendão de Aquiles, e mais uma vez sou um fãzaço teu, porque eu acho que tinha desistido à primeira, sou-te sincero, de pensar no tempo que ia estar parado, porque as lesões para mim sempre foi o pior da vida de um jogador, porque uma coisa é não jogares.
Uhum.
Pelo aquilo que já falámos.
Mas tens uma possibilidade de treinar,
de seres feliz, diferente. Minimamente feliz, por muito que não contes. Outra é, não, é por não poderes, e tu estavas a fazer épocas fantásticas. E eu era importante dizeres-me o que é que me podes dizer sobre esses tempos das lesões, principalmente as lesões, e depois vamos ao resto.
O que é que eu te posso dizer? Não é fácil. Ainda para mais, olha o meu contexto. Último jogo antes de Covid. Último jogo que eu vim da Premier League.
O meu foi em Alvalade.
O meu foi em casa, foi o jogo que me lesionei. Jogamos segunda-feira à noite
contra o Aston Villa. Eu lesiono, retorno de ligamentos, acabo o jogo, faz mais 15 minutos ou 20, mais ou menos. À partida, a lesão não é tão grave, pelo que eles testam e assim. Passado 2 dias, isto, quarta-feira, faço exame, eles dizem, oh, isto ainda está inchado, vamos fazer exame para ver o que é, deve ser uma qualquer coisa no osso, sei lá, uma coisa assim, bom, está-me a faltar a palavra, uma pancada no osso,
contusão,
yeah, contusão, exatamente.
Estás a ver? Fantástico,
boa assistência.
Equipas de fisioterapia.
Estou pronto. Supostamente tínhamos jogo depois, no sábado, sim. Depois faço exame. Depois dizem, basicamente, imagina, sobre não teres nada e estás a preparar para jogar sábado, tens uma ruptura de ligamentos. Do nada. E depois, na sexta-feira, a Premier League diz que vai haver uma pausa na Premier por causa do Covid, por causa de quarentenas e essas coisas todas. Tipo, diz assim, porque é que isto me aconteceu a mim? Tipo, estas
questões,
exatamente, estas questões todas que são um bocado clichê, tu pensas isto, porque é que eu fui àquela bola? Porque é que...
Reviste o lance?
Não me faz confusão rever. Mas tipo, porque há um lance em que o Tyrone Mings faz um passe, imagina o gajo está ali e faz um mau passe, depois a bola vai entre mim e o Grealish. E eu digo, porque é que ele falhou o passo? Porque é que ele não fez o passo bem? Porque é que eu não fui de carrinho? Percebes? Metes essas questões todas na tua mente ali e choro e raiva, de certa forma, frustração. E não sabes para o que é que vais. Eu lembro-me que nem quis, tipo, sei lá, nem vou perguntar muito como é que é, como é que não é, tipo, o que vier veio. Tipo, acho que é melhor não saber e ir, tipo, dia após dia. Depois até houve alguma... A minha operação foi tipo das últimas, porque depois, entretanto, Covid, quarentena, tipo, acabou de haver. Acabaram as operações. Depois, é para a operação, tranquilo, tu sais da operação, tipo, meio coisa, mas tranquilo, não tens dores, estás cheio de medicação. Depois vais para casa, no dia a seguir, começa as dores a vir. Tipo, estás sempre sentado. Para ir à casa bem, tens de levantar, o sangue começa a mexer outra vez, que dores. Eu cada vez que me levantava, eu tipo, levantava-me e ficava assim, tipo, com as moletas, tipo. Ok, bora lá, à casa bem. Depois não havia fisioterapeuta. A minha fisioterapeuta foi a Francisca. Eu fazia por FaceTime com o fisio do clube. O clube 5 estrelas, tipo, foi operado, levaram-me. Quase que me montaram um ginásio em casa, levaram umas coisas todas, tudo o que eu ia precisar, eles levaram-me tudo, em termos de cenas de ginásio, cenas de...
E aí percebeste que estavas num clube de outra dimensão?
Sim, sem dúvida. Eles levaram-me tudo, mesmo para o tratamento, para mudar as ligaduras e tudo, eles levaram tudo o que era preciso, tudo o que era preciso de medicamentos e tudo desse tipo de coisa.
A Francisca também foi o Lesser que me mandou?
Não, isso é... Por acaso não me dissem... Hã? Fazer um part-timezinho. Então eles, pá, nisso, impecável, levaram-me tudo, levaram-me uma bicicleta lá para casa, a hot bike, levaram, pá, nada a dizer. E então eu ia fazendo as coisas por FaceTime. Olha, vamos fazer físio, olha, agora faz isto, agora faz aquilo. Eu meti o telemóvel, pousava num sítio em que eu conseguisse ver, olha, agora começa a fazer isto. Isto passado 15 dias, porque no início não fazes quase nada. Pá, basicamente não consegues mexer a perna. Tipo, daqui para baixo não... Não sentes, tipo, não tens... Eu, por exemplo, houve uma altura, isto já passado meses, para fazer isto que eu estou a fazer agora, foi um esforço, tipo, eu parecia que estava a levantar um caminhão. Porque depois tens que... O músculo tem que voltar a aprender a funcionar, porque isto como tem uma operação, o corpo desliga. Tipo, daqui para baixo o corpo, o cérebro, para não sofreres ou para não teres dores, desliga.
Tens que o ensinar a fazer tudo outra vez.
Exatamente, tens que fazer tudo outra vez. Pá, e não é fácil. E depois há certos momentos no processo de recuperação que são complicados e quem passou por esta operação vai saber. É o pós-operatório das dores. Depois é tudo por baby steps. Faz coisas, depois tiras as muletas, depois começas a andar, depois começas fazer o reforço. Depois há uma altura aí, após 3, 4 meses, que ele é reforço, reforço para o quadríceps, reforço, reforço. Chega a alguma altura, tu... Isto é sempre a mesma coisa todos os dias e não é fácil, estás ali sempre com a mesma... mesma motivação. Pois, entretanto, voltar ao clube, eu a primeira vez que vi o físio pessoalmente foi 2 meses e meio depois da operação. Pá, não foi fácil para ninguém durante o Covid, quarentena, mas está alucinado, também não ajudou muito. Mas é preciso muita perseverança, é preciso muito compromisso, é preciso muita paciência. Pois não é fácil, porque as pessoas que estão ao teu lado querem te ajudar, querem, e eles também não sabem o que é que vão te fazer. Que eles não conseguem tirar a dor, não conseguem, se calhar, sofrer no teu lugar. Tu estás frustrado porque estás com dores, porque precisas de ajuda para fazer muitas coisas, e de vez em quando até podes ser injusto com eles. Eu lembro mais vezes, tipo, perguntavam-me alguma coisa e eu, tipo, dizia-me, tipo, ok, respira, não é preciso nada, obrigado. Ou chegou, obviamente, em que se calhar respondi mal, ou aqui ou ali, mas pá, não é fácil. É preciso muito apoio, e esse apoio da família e das pessoas próximas também é bastante importante.
E diz-me uma coisa, eu sempre vi comentários, vais voltar mais forte quando alguém se lesiona. Achas que é uma lesão que realmente voltas mais forte?
Sim, eu quando fiz um vídeo tipo um ano depois da...
Eu lembro-me bem desse.
Do coisa. E no final digo, eu pensava que voltar mais forte era só uma coisa para ajudar, mas tipo, mas é realmente, porque... Quando voltas a treinar ou apto para jogar, não voltas melhor. Eu falo do meu caso, eu não voltei melhor do que estava quando me lesionei.
Também era difícil.
Yeah, também é verdade, logo aí. Porque tu precisas de tempo, porque quando tu acabas a recuperação, principalmente de uma lesão tão grave, tu voltaste a treinar, mas não estás ao mesmo nível que os outros. Precisas de tempo para voltar, porque o corpo teve 9 meses parado. E eu, às vezes as pessoas diziam-me isto antes de eu voltar a treinar, eu dizia, isso é para os outros. Eu vou chegar e... um mês... 3-4 jogos e estou igual. E realmente depois é que olhas para trás e dizes, não, realmente a pessoa tinha razão, tipo, não precisas de tempo e é preciso paciência, e não é fácil, mas lá está, aquilo ensina-te coisas que sobre ti próprio que tu não sabias, e essa é a parte de voltar mais forte. É tipo, ok, o futebol é uma coisa que tu jogas em grupo, tens companheiros, estás a jogar. Tens as pessoas que te ajudam e passas realmente ao oposto, estás sozinho, não treinas, não jogas, estás com os físios, não estás com os teus companheiros de equipa, é tudo o contrário. Então é essa parte que te ajuda e que ficas mais forte depois de passar por isso, sem dúvida alguma.
E isso para a lesão seguinte, que também foi igualmente grave, ajudou-te, acho eu, porque já tiveste uma e já não foi tão, por muito que seja duro receber outra má notícia.
Sim, sem dúvida. Eu lembro-me de quando aconteceu.
Tu já sabias o que era preciso para...
Eu venho para o balneário depois aquilo foi num jogo, e eu tipo, sei lá, não sabia bem o que é que tinha, mas eu achei, ok, tendão daqueles, poderá ser isso. Mas depois eu ao ver os físios e o doutor a testar-me e ver a cara deles, eu percebi logo, tipo, isto é algo muito grave. Por isso, ruptura do tendão daqueles, de certeza. E eu ali não tive aquela coisa, porque eu, porque de chorar e não sei o que. Eu lembro, acho que nessa vez chorei uma vez. Se não me engano, no dia a seguir de manhã, ou 2 dias a seguir, acordei e chorei ali um bocadinho com a Francisca, e não chorei mais, porque o mindset é completamente diferente, porque os 2-3 dias que eu perdi a perguntar porquê eu, a chorar e a quase não aceitar, eu não passei por isto nessa segunda vez. Eu, ok, é isto, bora, recuperação, vamos, não vale a pena ficar aqui a lamentar, porque não vai mudar absolutamente nada. E por um lado ajudou-me a maneira como eu encarei o tendão daqueles, foi completamente diferente por causa disso, porque já tinha passado por isso, e foi mais fácil o tendão daqueles do que o joelho, sem dúvida.
E mesmo a recuperação. Eu espero que as pessoas lá, que vejam isto, principalmente quem passa por estas lesões, perceba que aqui está um bocadinho, não há fórmulas perfeitas, mas está aqui muito o que é preciso para passar.
É muito mental. É
para
muito
passar
mental.
Estes momentos. Olha, vou passar para um momento que se chama Momento VAR. Não vais avaliar nenhuma jogada. Ouviste o apito? E damos-lhe aquela assim, tal, que eu sempre quis. E vou-te passar o iPad.
Ok.
E vou-te mostrar aqui uma coisa. Se não tiver problemas técnicos, coisa... só que este iPad é do meu filho, depois tenho que lhe devolver. É uma coisa rápida. Pensei que já teria isto aqui. Eu não devo ter feito descarregado, digo eu.
Vai ao download, pós download.
Ah, está aqui, final. Mano, dás-lhe aí no play.
Olha quem é ele. Está na casa de banho, ok?
Bem, o que é que eu posso dizer do Morri?
Este é o Mr. Miguel.
A primeira vez que contactei com ele foi em 2010, portanto, nós começámos os treinos dia 16 de julho. A Dona Minda veio deixá-lo na Figueira e ficou a chorar quando voltou para Lisboa. Eu disse-lhe que ia correr bem e após 14 anos, acho que...
Após 14 anos, caralho.
Correu. Correu não só como jogador, porque como jogador está à vista o que ele é, dos melhores laterais do mundo. Teve alguns contratempos, como é óbvio, alguns momentos menos felizes, fruto das lesões que teve, mas o Rui nunca desistiu, continua a trabalhar, sempre no limite, como pessoa. É fantástico, muito educado, humilde, mais uma vez, aí a Dona Minda está de parabéns, porque educou um grande homem, para mim é sempre o meu menino, mas pronto, acho que toda a gente gosta dele, todos os clubes onde passou, portanto, o Ricardo é muito isto, é um grande jogador, um grande homem. E eu sou uma pessoa orgulhosa por ter feito parte e continuar a fazer parte da vida dele. Portanto, morri a isto tudo. Portanto, um grande abraço, Ri. E olha, obrigado por seres meu amigo.
Que fofo.
Te dou de lágrima?
Hã? Não. Está tranquilo, está tranquilo.
Tipo, a analisar
eu estava a perceber os olhares e tal para ver, mas sempre seguro.
Não, acho que é sempre importante, eu tenho que tentar trazer coisas boas para as pessoas de ouvirem e verem, e acho que era importante tu receberes este feedback de alguém que te apanhou também numa fase importante.
Yeah. Não, sem dúvida. Olha, antes nem sequer sabia disto e falámos dele, eu falei dele há bocado.
Verdade.
Pá, e é isto que fica, essas coisas, essas ligações que se cria, mesmo, e só trabalhámos um ano junto e mesmo hoje continuamos a falar, ele já foi, este ano já foi ver... um ou dois jogos este ano, uma pessoa importante em que em variadas vezes da minha carreira eu, quando tinha uma decisão a tomar, olha, o que é que acha disto? Acha que isto ia ser bom para mim? Ou acha que não ia ser bom? Ou, e lá está, tornou-se um amigo, uma pessoa que me diz muito e que sempre me ajudou a mim, a minha mãe, até à Francisca, e é uma pessoa bastante próxima, e lá está, é isto que
fica.
Que fica, exatamente, sem dúvida.
Olha, último passo entre linhas, vou precisar da ajuda da Francisca que me chegue aquela bola, por favor.
Não chutes.
Mas, não, com a mão.
Com essa bota.
Se quiseres ir para os bloopers, acerta-me na cabeça. Ou... Mano, último passo entre linhas deste podcast. Queria que me dissesses, se fosse a última vez que ias falar com uma bola de futebol, o que é que lhe tinhas para dizer?
Se fosse a última vez que ia falar com uma bola de futebol, o que é que eu lhe diria?
Sim.
Muito obrigado por tudo. Acima de tudo, não só pela questão do futebol, mas por tudo o resto. Porque, e tu vais de certeza relacionar com isto, crescemos mais rápido por causa disto. Tivemos que abdicar de muitas coisas por causa disto. Mas acima de tudo, as recompensas foram... valeram a pena. Olhas para trás e dizes todos os sacrifícios, todas as lágrimas, todo o suor, todos os aniversários que passaste longe, todos os dias que estiveste fora, longe da família, longe dos amigos, no teu caso dos filhos. Vale tudo a pena por causa disto e é obrigado.
Muito bem. Não
alguma
temos...
coisa a acrescentar?
Não, acho que disseste tudo e muito bem. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Não há aqui muita coisa, connosco não há muito politicamente correto, mas para mim foi um prazer enorme ter-te aqui, é um prazer enorme ser teu amigo e mais uma vez, obrigado. Merci
obrigado,
beaucoup. E thank you very much.
Tudo a correr bem e que seja um sucesso e continues, já sabes, sempre aqui a apoiar.
Obrigado. Só para fechar, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Mais uma vez com o grande patrocínio do nosso sponsor da Betano E malta, muito importante que me ajudem a, para o projeto seguir, que sigam estes pequenos passos.
E enviem assim, para os amigos e
é isso,
partilhem.
Mesmo. Olha, relações públicas, exato, perfeito, não. Aqui.
Sim, tem que ligar para os, partilhar com os amigos, meter na história.
Ativar o sininho, né?
Ativar o sininho.
O Mateus já falou bem disso, né?
Ah, pois é. E até hoje para os brasileiros.
Sim, sim.
Para os,
se quiseres pedir em francês.
Wow. Partagez avec vos amis dans la story, c'est important pour regarder et pour apprendre le français aussi. Le portugais.
Merci beaucoup, t'as fait, Maltinha. Mais um episódio. Continuem a acompanhar-nos.
Foi um gosto.
Vamos.
Obrigado, Chicão.